Senhores deputados, retomando os trabalhos, eu já apresentei as desculpas e as justificações por este atraso ao Sr. Presidente da Direção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, bem como ao Sr. José Albuquerque, Presidente da Distrital de Évora, e, portanto, e essas desculpas foram aceitas, porque ainda há, felizmente, quem compreenda o trabalho parlamentar e também quem trabalha nos tribunais sabe bem o que é marcar uma hora e não conseguir cumpri-la. Nós, como trabalhando aqui, também sabemos bem essas impossibilidades. E eu dou a palavra ao Sr. Rui Cardoso para fazer uma breve exposição e depois então daria a palavra aos Srs. Deputados, juntaríamos, o Sr. responderia no fim. Sr. faz favor.
Muito obrigado, Sr. Fernando Grão, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É sempre uma honra vir ao Parlamento poder aqui transmitir a posição dos magistrados do Ministério Público sobre quaisquer projetos legislativos que sejam efetivamente do interesse do sistema de justiça em geral e também necessariamente de todos os cidadãos deste país. O que nos traz cá hoje, e foi por isso que em tempo pedimos esta audição e que cujo agendamento agora se concretiza e que agradecemos, é efetivamente muito importante para o Ministério Público. É muito importante, essencialmente, para além das propostas que são feitas de alteração, é muito importante no momento em que muito se fala do reforço ao nível da União Europeia, das formas de cooperação entre os diferentes Estados-membros e até, num passo bem maior do que isso, a própria criação de uma Procuradoria Europeia. Eu gostaria de falar de forma muito breve sobre esta proposta legislativa e tão breve que me referirei apenas a um dos artigos, que é o artigo 3º, pois é aí que, em nosso entender, estão as questões mais problemáticas para nós. Começaria por uma breve referência à natureza da Eurojust e do membro nacional e referiria depois o regime de indigitação do membro nacional em três aspectos, quanto à sua categoria, quanto à intervenção do Conselho Superior do Ministério Público e, finalmente, quanto à intervenção do Governo. Então, quanto ao primeiro ponto, a natureza da Eurojust e do membro nacional, parece-nos claro que, quer no regime hoje existente, quer naquele que existirá se for aprovada a proposta de lei agora em apreço, que a Eurojust está fundada em princípios que são princípios que caracterizam uma magistratura, quer no modo como se organiza, quer no que se refere ao estatuto dos seus membros, quer ainda também no seu próprio modo de funcionamento, que é e deve ser autónomo dos órgãos executivos ou políticos, quer da União Europeia, quer dos Estados-membros. Esta natureza judiciária é também, parece-nos, claramente concretizada nos poderes e no exercício desses poderes atribuídos aos membros nacionais ou ao colégio dos membros nacionais. Tanto que essas funções podem condicionar a intervenção das autoridades judiciárias nacionais que estejam em cooperação, podem conformar e, por vezes, até limitar essas intervenções. Consideramos, assim, que a Eurojust tem uma natureza judiciária que lhe confere, que lhe exige até uma autonomia. Uma autonomia que terão que concordar os senhores deputados, que é essencial. Não se concebe que, tendo essas funções, a Eurojust possa estar condicionada na sua atuação, possa ter outra atuação que não aquela de preservar as informações a que tem acesso, as informações que têm origem nos diferentes processos dos diferentes Estados-membros que ali se tentam coordenar nessas investigações e que por isso são informações de investigação criminal e que devem ter a tutela que em cada um dos Estados-membros deve ser conferida a essas mesmas informações. Essa autonomia da Eurojust também se acentua naqueles Estados-membros que, como Portugal, conferiram no seu direito interno poderes amplos de investigação ou de atuação judiciária aos seus membros nacionais, que são, em muitos aspectos, iguais ao dos próprios magistrados, das próprias autoridades judiciárias que em cada um dos seus Estados-membros atuam. Noto, sublinho, que nesta proposta se reforçam o âmbito dos poderes dos membros nacionais. Chamo a atenção para o artigo 8º, que nas competências judiciárias do membro nacional lhe atribuem, por exemplo, a competência para emitir e completar pedidos de cooperação judiciária, de executar em território nacional pedidos de cooperação judiciária e decisões nestas matérias, ainda também, e esta é a mais significativa, no âmbito de uma investigação concreta, ordenar medidas de investigação consideradas necessárias em reunião de coordenação organizada pela Eurojust com a participação das autoridades nacionais competentes. E ainda, e finalmente, o poder, a competência para autorizar e coordenar entregas coordenadas, o que frequentemente sucede. Tudo isto consideramos que deve ser coerente com o sistema que nós temos em Portugal para a autoridade judiciária, que é titular da fase de investigação, que, saberão, é o Ministério Público. O Ministério Público é em Portugal uma magistratura autónoma, com essa garantia consagrada na Constituição, autonomia face aos demais órgãos do Estado, autonomia externa, mas também autonomia interna dos seus magistrados. Essa autonomia assenta em diversos pilares, sendo que um dos principais é a existência e a composição e as funções que são, pela Constituição, atribuídas ao Conselho Superior do Ministério Público. O Conselho Superior do Ministério Público é um dos pilares mais importantes da autonomia do Ministério Público. Assim, consideramos, sem qualquer dúvida, que o modelo que existe, que se propõe para a Eurojust, deve ser coerente com o modelo que existe a nível interno para o Ministério Público. Não pode haver diferenças. Tratam-se ambos de autoridades judiciárias que devem ter uma forma de cooperação coerente, não disfuncional. E isto leva-nos à segunda parte da minha curta intervenção, ou seja, ao regime da indigitação do membro nacional. Um primeiro aspecto, respeito à categoria do membro nacional. O Ministério Público tem em Portugal 3 categorias: Procurador Adjunto, Procurador da República e Procurador Geral Adjunto, e esta proposta prevê que qualquer magistrado do Ministério Público possa ser membro nacional. Discordamos. Não concordamos, efetivamente, que um Procurador da República, ou ainda pior, um Procurador Adjunto, possa ser membro, o membro nacional português na Eurojust. Parece-nos que esse modelo não seria consentâneo com o estatuto, competência e âmbito de atuação internos desse membro nacional. Não é coerente com a estrutura interna e hierarquizada do Ministério Público. Em verdade, se nós não devemos confundir categoria com hierarquia, ou seja, de forma muito simples, nem todos os procuradores gerais adjuntos são superiores hierárquicos de todos os procuradores da República e todos os procuradores adjuntos, mas estão só aqueles que tenham efetivamente funções hierárquicas. Mas é também verdade que um procurador adjunto não pode, nos termos hoje previstos no Estatuto do Ministério Público, ser superior hierárquico de um procurador da República ou de um procurador-geral adjunto, tal como um procurador da República não pode ser superior hierárquico de um procurador-geral adjunto. Esta previsão poderá criar essa disfuncionalidade e parece-nos desnecessária. Temos, efetivamente, de forma clara, magistrados com, em número e categoria e qualidade suficiente ao nível dos procuradores-gerais adjuntos para que possam exercer essas funções. De igual modo, nos parece que a própria posição do Estado português neste âmbito judiciário dentro da Eurojust poderá ficar um pouco enfraquecida se a sua representação não for feita ao mais alto nível. Seria, parece-nos, algum sinal de insegurança termos alguém da base da hierarquia do Ministério Público a exercer tão importantes funções, relacionando-se num órgão colegial que tem, e a experiência dilo claramente, tem nos outros Estados-membros sempre pessoas do mais alto nível. Parece-nos positivo, por outro lado, que, no que respeita aos adjuntos e aos assistentes, todos sejam magistrados do Ministério Público, o que hoje não sucede. Repetindo, sendo este um órgão com uma natureza judiciária e tendo as funções que tem, parece-nos importante que todos os membros que aí representam Portugal, quer o membro nacional, quer os seus adjuntos e assistentes, sejam da magistratura do Ministério Público. Quanto à intervenção do Conselho Superior do Ministério Público, reafirmo que o Conselho Superior do Ministério Público é um dos garantes da autonomia do Ministério Público. Com esta proposta, a intervenção no processo de indigitação do membro nacional praticamente desaparece. Limita-se o Conselho, limitar-se-á o Conselho a verificar se existe algum impedimento legal à nomeação daquelas três pessoas, em concreto, que o Procurador-Geral irá propor ao Executivo. Ora, isso é uma redução que nos parece inadmissível e incompatível com o regime geral que existe no Estatuto do Ministério Público. E eu recuo para dizer o seguinte: o Conselho Superior do Ministério Público é um dos garantes da autonomia do Ministério Público, pois só separando quem tem os poderes de direção funcional, quem tem o poder hierárquico de direção funcional nos processos, que é o Procurador-Geral da República, depois num segundo nível os Procuradores-Gerais Distritais e num último nível os Procuradores da República em cada Procuradoria da República ao nível dos círculos e comarcas, é que nós poderemos dar garantias aos magistrados de autonomia. Se nós juntássemos no mesmo órgão o poder de direção funcional, que cabe este eixo hierárquico que eu referi, com os poderes de nomeação, classificação e sanção, que competem nos termos do Estatuto ao Conselho Superior do Ministério Público, estaríamos a confundir na mesma pessoa esses poderes, transformando a hierarquia do Ministério Público, que tem especificidades necessárias inerentes a uma magistratura, num outro tipo de hierarquia própria da administração pública, que seria incompatível com essa natureza de magistratura. É por isso que compete, para tudo, no Ministério Público, ao Conselho Superior do Ministério Público, fazer as nomeações. Pode ser por proposta do Procurador-Geral da República, e isso acontece para alguns cargos, pode ser por iniciativa do próprio Conselho, mas compete sempre ao Conselho Superior do Ministério Público fazer essa nomeação. E isso também, especialmente nas comissões de serviço, todas as comissões de serviço, competindo ao Conselho autorizá-las e verificar se estão reunidos os respectivos pressupostos previstos no Estatuto do Ministério Público. A proposta de lei, esta proposta de lei, alterará de forma significativa, intolerável, diria mesmo, a posição institucional do Conselho na arquitetura constitucional e estatutária do Ministério Público e nestes equilíbrios que eu referi que lhes estão subjacentes. Abrirá a porta, em última análise, para que no futuro quaisquer outras nomeações para quaisquer outras funções, mesmo fora do Ministério Público, possam ser feitas sem intervenção do Conselho Superior do Ministério Público, e isso para nós não é correto, não é coerente com os princípios constitucionais e estatutários. Finalmente, quanto à intervenção do Governo, aquilo que a proposta prevê é que o Procurador-Geral da República apresente, proponha três nomes aos Ministros da Justiça e dos Negócios Estrangeiros e que compita a estes a escolha do membro nacional. Ora, isto vai contra o caminho que tem sido feito, quer a nível interno, quer a nível externo, da completa jurisdicionalização da cooperação judiciária penal. Os órgãos políticos dos Estados-membros devem ser afastados destas matérias. Assim sendo, também aqui, quanto ao estatuto dos membros e do adjuntos e auxiliares e assistentes do pessoal da Eurojust, esta nomeação deveria ser independente de qualquer influência político-governativa. A escolha de entre três nomes propostos pelo Procurador-Geral da República constituirá, em nosso entender, uma vinculação desnecessária, assente em razões de confiança pessoal ou outras, que serão dificilmente sindicáveis entre o Executivo e o membro escolhido. É certo que depois a lei, com esta proposta, deixa claro, pelo menos formalmente, que o membro nacional obedece apenas, atua sempre na dependência direta e hierárquica do Procurador-Geral da República. Mas se assim é, parece-nos incoerente que se estabeleça um regime de indigitação que faça criar ali, logo no momento inicial, esse pecado original dessa dependência para o Governo, que nos parece completamente desnecessária. A intervenção do Governo, se é concebível como... porque se trata da representação externa do Estado português, deveria limitar-se, digamos, ao sancionamento da escolha que vem de dentro do Ministério Público e não caber ao próprio Governo essa escolha. Se... isto ficará, digamos, este problema ficará mais evidente se nós pensarmos que a proposta poderia ser uma escolha de, não de entre três nomes, mas de 10, ou de 20, ou de 30. Ou seja, havendo sempre uma escolha, há sempre um campo de intervenção do Governo que nos parece desnecessário e perigoso. Assim sendo, a nossa proposta, resumindo aquilo que disse, é, ou melhor, o nosso parecer é contrário à formulação proposta pelo Governo nesta proposta de lei. Nestes diferentes aspectos, deve ser mantido o papel decisivo e importante do Conselho Superior do Ministério Público, e o papel do Governo não poderá ser, através dos membros titulares das pastas da Justiça e dos Negócios Estrangeiros, não poderá ser aquele que a lei prevê, deveria ser um mero sancionamento da escolha vinda de dentro do Ministério Público. Era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Rui Cardoso, por esta sua exposição inicial. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Rui Cardoso e o Sr. José Albuquerque e fazer alguma observação sobre, digamos, esta fundamentação que acabámos de ver relativamente às preocupações do sindicato. Eu não tenho a certeza se, digamos, os fundamentos para convalidar a solução que atualmente está estabelecida na lei em relação ao processo de designação do membro português no Eurojust são completamente simétricas àquelas que acabámos de ouvir por parte do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, mas em todo caso gostaria de exprimir um ponto de vista que já aliás tive a ocasião de dizer nesta comissão. Eu creio que a solução legal vigente é uma solução acertada, por ser uma solução segundo a qual aqueles que têm intervenção institucional no processo de nomeação do representante português têm essa intervenção institucional devidamente calibrada. Ou seja, não é retirada a competência que ao Conselho Superior do Ministério Público assiste no sentido de validarem qualquer nomeação de qualquer magistrado do Ministério Público para uma função externa ao próprio Ministério Público. Por outro lado, assegura-se o poder de iniciativa do Procurador-Geral em relação à apresentação de uma proposta e, igualmente, se garante que o Governo, qualquer que ele seja, não pode fazer uma proposta definitiva de nomeação que não seja mediante, ou melhor, não pode tomar um despacho definitivo de nomeação que não seja mediante proposta, precisamente, do Procurador-Geral da República. E, assim sendo, vê-se com muita dificuldade o alcance que esta inovação legislativa pretende alcançar. Porque, ao fim e ao cabo, a solução vigente é uma solução que está muito de acordo com o perfil, que é o perfil constitucionalmente definido para o próprio processo de nomeação do Procurador-Geral da República. Não é por acaso que a nossa Constituição prevê que o Procurador-Geral seja nomeado ao mais alto nível pelo Presidente da República, sob proposta do Governo, no caso, o que implica, quando a modalidade é esta, o que implica uma configuração de um compromisso. Um compromisso entre duas instituições que devem concorrer para a concretização da mesma vontade. E é isso que, num plano, embora diferente quanto aos órgãos envolvidos, a nosso ver, a legislação atual garante. Um compromisso em que a opção é uma opção oriunda do interior do Ministério Público e a convalidação dessa opção é feita em última instância pelo Governo a quem compete a nomeação. E assim sendo, esse sentido de compromisso é feita porque, no limite, nem o Ministério Público poderá impor na lei vigente a nomeação de um elemento com o qual, em última instância, o Governo discordasse, nem, o que é de sobremaneira importante, o Governo pode fazer uma escolha discricionária que não tenha resultado de uma proposta do Ministério Público. Ora, é aqui que a proposta de alteração se visa alterar radicalmente esta situação. Porque ao permitir ao Governo fazer uma escolha de entre vários nomes, se, no fundo, torna claro que a opção em última instância dessa designação não é a do critério relevante do Ministério Público, mas é a do critério mais relevante da parte do Executivo. E isso, evidentemente, leva-nos a uma discordância em relação à inovação pretendida. Esta discordância é, aliás, tanto mais acentuada quanto não podemos também aceitar, e agora num plano estritamente político, que esta alteração legislativa, que nada justifica, na aparência nada justifica, tenha contribuído como alibi para se manter por designar, ao longo de demasiado tempo, o membro português do Eurojust, que tanta falta faz para, digamos, garantir a regularidade institucional da participação portuguesa ao nível da rede europeia. E, portanto, por estas razões, mesmo se elas, quanto aos seus fundamentos, não forem completamente simétricas daquelas que ouvimos aqui por parte do Sindicato do Ministério Público, são razões que, em todo caso, no essencial, julgamos que convergem com a preocupação manifestada pelo Sindicato e manifestamos, da nossa parte, tal como já o fizemos anteriormente, tal como, aliás, foi expresso pela Sra. Deputada Ana Catarina Mendes num parecer já elaborado sobre a matéria nesta comissão, manifestamos aqui a nossa discordância em relação à solução apresentada na proposta do Governo e tudo faremos no que estiver ao nosso alcance para evitar que ela venha a ser, naqueles termos, concretizada. É, portanto, a nossa posição sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tinha aqui uma inscrição do Sr. Deputado João Lobo, do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Saúdo a presença do Sr. Dr. Rui Cardoso, na qualidade de Presidente da Direção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, também o Sr. José Albuquerque, e, naturalmente, agradeço desde já os contributos que devidamente anotamos sobre a proposta de lei, embora, relativamente às considerações aqui já expendidas, nós tenhamos uma abordagem diferente que sustenta a bondade da proposta de lei. Eu recordo que, nos termos de uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho e aos Parlamentos Nacionais, datada de 27/11/2003, que é o COME, ou a COME, 2003-851, expressamente se refere, a propósito da Eurojust, o seguinte: também existem limitações inerentes às atribuições da Europol e da Eurojust. A estes organismos são confiadas tarefas de cooperação e de coordenação, mas não têm competências para realizar ou dirigir investigações ou ações penais. Nem lhes podem ser conferidas tais competências em conformidade com as disposições aplicáveis do Tratado. Embora a Eurojust possa solicitar a abertura de uma investigação, não pode assegurar o respectivo acompanhamento ao nível dos Estados-membros, nem dirigir investigações ou ações penais nacionais. Esta introdução recentíssima, que interpreta autenticamente, ou por forma autêntica, a posição da Comissão, remete-nos para um outro nível que eu aqui gostaria que fosse considerado, ou pelo menos é a base da minha comunicação, e que se reporta ao seguinte. O Sr. Procurador referiu muito bem que, na posição do Sindicato do Ministério Público, O Governo se deveria limitar a sancionar a proposta, penso eu, uma mera homologação por parte das entidades do Governo competentes, uma mera homologação, a palavra usada penso que foi sancionamento, mas um ato meramente declaratório, homologatório, da indicação por parte ou proveniente do Conselho Superior do Ministério Público. Mas coloca-se aqui uma questão interessante, que é a seguinte, que é a compatibilização das duas autonomias constitucionalmente garantidas. Por um lado, aquela que está reservada ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Ministério Público, que nos termos da Constituição se remete para a lei, ela é garantida nos termos da lei, e por outro lado, a autonomia política do próprio Governo, esta, se assim me posso exprimir, de, autonomamente exercitável, sem intermediação. E aqui há um espaço, evidentemente, de consideração destas duas autonomias que devem ser compatibilizadas no sentido da convivência ou convivialidade recíproca. É, evidentemente, uma posição da qual deve derivar, em consequência das audições, a posição final que me parece ser de respeitar. Porque tem a mesma dignidade constitucional. E, portanto, há aqui uma margem, que não é uma margem, evidentemente, de discricionariedade, mas é uma margem que deriva da legitimidade constitucional da própria ação do Governo. Deverá o Governo, ao abrigo da repartição dos poderes constitucionais, sujeitar-se à mera homologação? Não será isto também uma imposição? Há aqui, portanto, matéria certamente para ser ponderada e apreciada. Mas eu penso que há outra situação que deverá também ser considerada, e nesta parte, agora sim, solicitava ao Sr. Procurador, ao Sr. Presidente da Direção, Sr. Dr. Rui Cardoso, a seguinte informação, ou a seguinte consideração. Eu tenho conhecimento de que em 20 de abril de 2011, o Tribunal Constitucional italiano, relativamente à mesma situação, similar, análoga, que estamos aqui a discutir, se pronunciou sobre a natureza da Eurojust. E o que impressiona, relativamente a esta situação, é que eu vou citar, não vou traduzir evidentemente, mas no ponto 6.1, no ponto 6.1 da decisão, o Tribunal Constitucional italiano refere que a decisão institutiva da Eurojust não atribui a este órgão nenhuma função judicativa, judicante é a expressão usada, nem prevê que se transforme em atividade instrumental no exercício de funções judicativas de outros Estados soberanos. Esta natureza da Eurojust, ou seja, despida de funções substancialmente ou materialmente jurisdicionais, é assumida pelo Tribunal Constitucional italiano. E diz mais o Tribunal. A diferença da organização judicial atualmente prevista no ordenamento da União Europeia, o Eurojust opera por via instrumental no respeito à atividade da autoridade judiciária de cada Estado, solicitando-se a, enfim, tornar mais eficaz e de forma mais operativa a coordenação no controlo contra a criminalidade grave. E esclarece ainda o seguinte, que este poder, de acordo com uma nota emitida, a nota 9404/02 da JAI, Eurojust 16, do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia, de 14 de junho de 2002, refere que estes poderes, os poderes de exercício do membro nacional, designado para o Eurojust, se situa, escreve, no âmbito territorial estatal, no, em nome e por conta do próprio Estado. E, evidentemente, que esta forma de abordar a natureza judiciária da Eurojust e as funções que decorrem no âmbito nacional do representante nacional da Eurojust, evidentemente que coloca uma nova abordagem. Foi suscitada a questão da lei que, justamente, em Itália, referia que admitia a possibilidade de o membro do governo escolher de uma rosa, é a expressão que é usada, enfim, de um quadrante, de um conjunto de magistrados, ou até mesmo fora de magistrados, porque em Itália colocava-se a questão, a lei previa que aquele que exercesse funções que enquadráveis neste âmbito durante mais de 20 anos, ao lado da magistratura, digamos, ordinária, também poderia integrar a Eurojust, e o Tribunal Constitucional, na apreciação destas normas, considerou, justamente por estes motivos, e outros que eu aqui não refiro, que não havia qualquer inconstitucionalidade, qualquer motivo para que as normas fossem declaradas ilegais ou inconstitucionais de forma mais estrita. E, portanto, evidentemente que o nosso legislador se inspirou declaradamente, a meu ver, neste acórdão para fundamentar a forma como compatibiliza a autonomia do Ministério Público, a independência do Ministério Público, mas ao mesmo tempo as funções de representação externa e do Estado português, exercidas também no âmbito interno na proteção da prevenção e perseguição dos crimes previstos na fonte instituidora da Eurojust. E, portanto, perguntava eu ao Sr. Procurador se realmente consideraram esta forma de enquadrar e de fundamentar a apreciação da natureza jurídica da Eurojust e das consequências que daí derivam para a nossa discussão, que certamente, relativamente àquilo que disse, será devidamente considerado e ponderado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Tinha aqui agora a inscrição do Sr. Deputado Telmo Correia, CDS. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei breve, em primeiro lugar, obviamente, para agradecer ao Dr. Rui Cardoso, como Presidente da Direção do Sindicato do Estado do Ministério Público e ao próprio Sindicato em si, as explicações e o ter trazido a sua posição e a posição do sindicato relativamente a esta matéria, a esta comissão e aos trabalhos que estamos a fazer. É sempre útil, obviamente, ouvirmos as várias opiniões e termos o debate, por assim dizer, algum contraditório sobre aquilo que temos em cima da mesa. Esta matéria e esta discussão já tinha passado, de facto, por esta comissão, logo à partida com o relatório da Sra. Deputada Ana Catarina Mendes e depois também no próprio debate que foi travado no plenário. Eu creio que as posições são conhecidas e as explicações são claras, enfim, compreendendo a pergunta que foi feita pelo Sr. Deputado João Lobo, eu diria que, no fundo, a explanação das várias interpretações e as várias posições sobre esta matéria já são matéria suficiente de decisão. Acho que faz sentido que esta Comissão e o próprio Governo, como autor da proposta, seja, enfim, de novo confrontado com estas preocupações e com esta posição. Ainda que, do meu ponto de vista, eu compreendo a posição do sindicato e a posição que nos traz o Dr. Rui Cardoso, mas não a acompanho, ou pelo menos não a acompanho plenamente. Em primeiro lugar, enfim, é aquilo que foi dito, por exemplo, pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, compreendendo eu também a posição que defende, há uma coisa só onde eu acho que estamos um bocadinho no domínio já da pura opinião, que é se esta alteração, para pegar uma expressão que foi usada, é uma alteração radical. Eu acho que há, de facto, uma alteração, não acho que haja uma alteração radical. Aí já estamos um bocadinho no domínio da opinião, e eu respeitarei, obviamente, outras opiniões, mas, no meu ponto de vista, não se trata de uma alteração tão radical enquanto isso. Quer dizer, até porque a intervenção destes vários organismos e das várias entidades dentro da própria Procuradoria-Geral já existiam, quando muito há uma alteração. Enfim, é verdade que agora o Conselho Superior tem uma intervenção muito menos decisória do que tinha anteriormente, mas mantém e é ainda assim ouvido e, no limite, a decisão era do Governo e continua a ser do Governo. O Governo tem agora uma margem de escolha mais ampla porque se pronuncia ou escolhe em função de três nomes, enquanto que antigamente se pronunciar-se-ia sobre um único nome. Mas, enfim, eu acho que respeita de alguma forma a consagração, designadamente a consagração constitucional que nós temos do Ministério Público em si, respeita, do meu ponto de vista, a sua independência e autonomia, quando muito há uma alteração que, no meu ponto de vista, não me parece que seja uma alteração radical. Mas já lá iríamos e já concluiria sobre essa matéria. Onde eu tenho, sinceramente, mais dificuldade em acompanhar, mas compreendo a sustentação da posição que aqui foi dada pelo Dr. Rui Cardoso, onde eu tenho mais dificuldade em acompanhar Enfim, posso até estar enganado, não tenho um conhecimento tão detalhado nem um acompanhamento tão permanente, seguramente, como têm entidades como o próprio sindicato ou, por maioria de razão, o governo, mas onde eu tenho mais alguma dificuldade em acompanhar o raciocínio que foi explicado é na questão de não poder ser qualquer membro, quer dizer, porque isso, enfim, sendo obrigatoriamente um magistrado, sendo obrigatoriamente a escolha feita pelo procurador, enfim, essa escolha será uma escolha cautelosa e criteriosa, diria eu, e não creio forçosamente que a simples natureza hierárquica nos dê uma garantia de representação institucional ou de qualidade nessa representação. Quantas vezes nós, se calhar, é a minha deturpação, a minha desdistorção de um raciocínio político, quantas vezes nós vemos que não é forçosamente a partir de uma direção ou de um conjunto de dirigentes, seja num grupo parlamentar, seja, enfim, num partido político, seja onde for, que forçosamente está a melhor escolha para uma determinada função, onde pode existir um perfil que não venha desse núcleo dirigente e seja, de facto, o perfil adequado para representar uma missão que é, de facto, uma missão externa e que se enquadra nos termos que, obviamente, o Dr. Rui Cardoso nos disse, mas também com as clarificações que o deputado João Lobo nos deu. Eu creio que o que é importante aqui é que seja a melhor escolha, seja a pessoa que tenha o perfil adequado para desempenhar estas funções e não forçosamente só um critério hierárquico, onde podem estar pessoas seguramente muito qualificadas, mas não forçosamente com as qualidades de quem vai, num organismo externo, ter uma função que é uma função de coordenação e de ligação com outros Estados, com outros Estados-membros. Quanto à segunda matéria, onde as duas matérias onde também eu penso que há algumas dúvidas, é na questão da exclusividade de todos os membros do Eurojust. Eu penso que, obviamente, a representação e a liderança têm que ser do Ministério Público, mas não sei também se se justifica que tenham que ser todos, obrigatoriamente, oriundos e tenham essa mesma origem, todos, em todas as funções. Aí também é uma questão, na minha opinião, de qualificações e de competências, quer dizer, e portanto, não é que elas possam existir completamente no âmbito do corpo do Ministério Público, mas não sei se essa exclusividade se justifica. E por outro lado, o grau de intervenção da parte do Governo, porque é verdade que esta função é uma função que tem um âmbito jurisdicional e, portanto, faz todo o sentido que os organismos de investigação criminal possam exercer a sua independência e a sua autonomia, livre, inclusivamente, da ação do poder político, por assim dizer, mas não podemos negar que é também uma função de soberania. E é uma função de soberania, e sendo uma função de soberania, obviamente que os governos terão sempre algum grau de intervenção, e o grau de intervenção aqui é escolher a partir de uma escolha do Procurador-Geral. Isto até aqui, estamos numa discussão de opções e estamos numa discussão política, onde eu acho que o Governo pode e deve ser confrontado, se necessário, mais uma vez, com a opinião que aqui o sindicato nos traz, e esta Comissão pode e deve fazer esse debate, mais uma vez, até a partir de propostas diversas no seio da Comissão. Acho que isso faz todo sentido. A questão essencial e estrutural seria talvez uma questão até mais de ordem constitucional, ou seja, de sabermos se esta matéria está ou não está no âmbito constitucional, cabe ou não cabe no quadro constitucional que nós temos. Eu acho que, apesar de tudo, não estou pelo menos convencido, mas aberto a vir várias opiniões, da inconstitucionalidade desta proposta, não estou disso convencido, ainda que acho que o debate se possa e deva fazer e possa ser até um debate interessante. E acho que, do nosso ponto de vista, se quisermos, o pecado original é o pecado constitucional, ou seja, a não clarificação exata e absoluta de competências entre um Ministério Público, que tem de facto um Conselho Superior e tem um Procurador, como duas entidades não propriamente clarificadas. E o facto de ser iniciativa reforçada do Procurador, enfim, compreenderá o Sr. que vai até ao encontro um bocadinho, admitindo nós que essa alteração constitucional nunca foi feita e, portanto, é, se quisermos, wishful thinking, mas vai um bocadinho ao encontro daquilo que nós sempre defendemos, ou seja, um reforço claro de competências e de poder de intervenção por parte do Procurador, que chegámos, de resto, a apresentar no último processo de revisão constitucional e na última comissão de revisão constitucional que ocorreu nesta Assembleia, que não chegou ao seu fim por razões que são conhecidas, porque terminou a legislatura, ainda que os trabalhos avançassem bem, sob a presidência do deputado António Filipe, na altura, mas que não chegou ao fim na última legislatura. E, portanto, desse ponto de vista, a nós não nos choca, ainda que achemos que faz sentido, e é alguma na maneira aí que nós poderíamos colocar essa questão, não sei se o Sr. concordará comigo, de, no âmbito constitucional, se o tal equilíbrio, aí sim poderá estar o problema entre o próprio Conselho e o Procurador, aí poderá estar, de facto, o cerne da questão. Porque, no resto, trata-se, do nosso ponto de vista, de uma questão de opção política. Uma será melhor, a outra será pior, mas absolutamente, do nosso ponto de vista, legítima da parte do Governo. e com isto termino, obviamente, aguardando e ouvindo mais opinião, é mais um comentário que uma pergunta direta, mas com interesse em ouvir o comentário também que fará a seguir o Dr. Cardoso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tinha aqui a inscrição também do Sr. Deputado António Filipe, mas pediu-me para justificar aos senhores procuradores que funções de representação institucional da Assembleia da República obrigaram-me a ter que, entretanto, sair, mas pelo facto pede desculpa. E para terminar, penso que é a última inscrição que eu tenho, last but not least, a senhora deputada Cecília Honório do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores procuradores. Saúde a intervenção do Sr. Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Nem tinha uma particular necessidade de intervir, dada a subscrição quase na íntegra dos argumentos que apresentam em relação a esta proposta de lei e que já formulámos na discussão na Generalidade, que saem aqui reforçados, nomeadamente neste apelo à necessidade de estabelecer uma plataforma de coerência entre a Eurojust e o próprio modelo da Eurojust com o modelo do Ministério Público. O condicionamento claramente imposto ao Conselho Superior do Ministério Público, nesta limitação clara, que é também este mesmo Conselho um garante da autonomia do Ministério Público e, clara, a intrusão do Governo numa matéria tão sensível como a nomeação, como está efetivamente consagrada na proposta de lei. O que me parece é que há uma necessidade, ou que pelo menos esta audição teve a pertinência de aduzir aqui a necessidade de esclarecimento de uma questão que é uma questão de fundo, que é a maioria está ou não está disponível para preservar a autonomia do Ministério Público. Eu acho que esta é, porventura, uma das discussões de fundo. E ter aqui, da parte do PSD, uma intervenção em que, de alguma forma, se diz, bom, a autonomia do Ministério Público está condicionada a priori à autonomia do poder político e do governo, parece-me que é uma apreciação. Parece-me que é uma apreciação clara sobre esta matéria. Não sei se o Sr. Presidente do Sindicato lhe cabe responder às intervenções da maioria, mas, do meu ponto de vista, esta é uma forte condicionante do debate que fazemos sobre esta proposta de lei. Quanto ao mais, agradecer mais uma vez a intervenção e reconhecer a pertinência de todos os argumentos aqui aduzidos, pedindo-lhe ainda desculpa se não conseguir ouvir até ao fim.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E, portanto, concluída esta ronda, eu dava a palavra então ao Sr. Dr. Rui Cardoso para se
pronunciar. Eu responderei algumas questões, Dr. José Albuquerque, a outras. Quanto ao que disse o Sr. Deputado Jorge Lacão, efetivamente, na apreciação que faz e naquilo que nos separa, aceito perfeitamente. Não, é um regime que, se nós podemos discutir da conformidade constitucional da proposta de lei, penso que o regime hoje vigente claramente me parece conforme, ainda que possa considerar que não seja o ideal. De qualquer forma, são pequenas diferenças. Relativamente ao doutor, ao Sr. Deputado João Lobo, o Dr. José Albuquerque responderá depois. Relativamente ao Sr. Deputado Telmo Correia, diria que, seja ou não uma alteração radical, digamos, não parece muito relevante, parece-me que é significativa. E é significativa nas consequências que pode ter e na deturpação de um sistema que nós queremos como coerente a nível interno e externo. Relativamente à categoria do membro nacional, eu estou plenamente de acordo que nós não podemos ver a competência das pessoas pelas suas categorias profissionais, plenamente de acordo. E o sindicato, ao longo do tempo, tem tido sempre um grande trabalho, querendo que, no Ministério Público, o que seja relevante seja a competência e não qualquer outro critério, nomeadamente o da confiança pessoal. E é por isso que nos parece que a questão da confiança pessoal que se introduz aqui de forma desnecessária e perigosa em algo que estava pacificado e que estava estabilizado no sentido correto. Chamo a atenção para o seguinte facto, não obstante isto, chamo a atenção para o seguinte facto. O membro nacional, nas funções que tem, e algumas delas são aquelas que eu repeti, que o Dr. João Albuquerque depois que pormenorizará, são claramente de investigação. Digo ao Tribunal Constitucional Italiano o que disser, são claramente atos de investigação. São atos probatórios que visam recolher prova para investigar a existência de um crime e quem o cometeu. E são inúmeros os exemplos que estão no artigo 8º e no artigo 9º desta proposta de lei, claramente. E daí a sua necessidade, a necessidade de ter um estatuto de autoridade judiciária. Se assim não fosse, poderíamos ter, então, seriamente um problema constitucional. Um problema constitucional. Mas, retomando, chamo a atenção que nessas funções irá ter o membro nacional um frequente relacionamento próximo com, por exemplo, o DCIAP e os DIAPs distritais. E o DCIAP e os DIAPs distritais são dirigidos por procuradores gerais adjuntos. Ainda que não se possa considerar que essa menorização na categoria levará necessariamente a uma menorização nesse relacionamento, mas de qualquer forma é uma areia ou algo mais do que isso desnecessária que se introduz nesse relacionamento, que será um relacionamento que seguramente se processará de forma mais natural se forem todos eles procuradores gerais adjuntos. Daí aquilo que o sindicato pensa sobre esta questão. Quanto à questão de serem só magistrados os adjuntos e assistentes ou não, hoje não são necessariamente magistrados, mas com a proposta de lei serão. E é isso que nós saudamos porque nos parece importante que o sejam. Como disse, aquilo que farão será uma função de autoridade judiciária. E ainda que, digamos, a intervenção principal seja do membro nacional, do representante de Portugal nesse órgão, terão uma participação muito importante a esse nível e tomarão conhecimento dos factos, informações, do que se fez e do que se planeia fazer nesse relacionamento com outros Estados-membros ao nível da cooperação. Daí a preferência que nos parece correta porque sejam magistrados do Ministério Público. Não que os magistrados do Ministério Público têm, porque não têm qualquer ungidura especial para os tornar imunes ao que quer que seja, mas porque efetivamente já é essa a sua função e não é de outros que o não são. Finalmente, a questão da conformidade ou não com a Constituição, aquela questão relevante. De modo algum posso dizer claramente que é inconstitucional. Agora, que nos suscita dúvidas fundada, suscita-nos. E porquê? Efetivamente, o artigo 219, número 1, número 5 da Constituição, atribui à Procuradoria-Geral da República, que não pode ser confundida com o Procurador ou Procuradora-Geral da República, da competência para a nomeação, colocação, transferência e promoção dos agentes. Quando esta norma foi introduzida na Constituição, salvo erro, e peço desculpa se estou enganado, em 97, já o Estatuto tinha uma previsão das funções do Conselho Superior do Ministério Público, a quem competia já estas tarefas, a nomeação, colocação, transferência e promoção dos agentes do Ministério Público. Daí que a interpretação que comumente é feita sobre esta norma é de que, ao prever estes poderes de nomeação, colocação, transferência e promoção, ao referir a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão composto de Procurador-Geral e Conselho, a Constituição se quis referir ao Conselho Superior do Ministério Público. Assim sendo, devemos tentar preservar aquilo que a Constituição, o Colegiador Constitucional de 97, e peço desculpa se estou enganado, acho que foi em 97 e não em 89, aqui estabeleceu para a Procuradoria-Geral da República. E isto não é conforme esse princípio, pois desvaloriza o Conselho, valorizando o Procurador-Geral da República. Quanto à proposta do CDS de alteração da Constituição, reforçando os poderes do Procurador-Geral da República, seria assunto para outro tema. Eu acho que precisamente que aqui o que há é clarificar que neste número do artigo 219, quando se refere à Procuradoria-Geral, se deveria referir a Conselho Superior do Ministério Público. A doutora Cecília Honório fez também um comentário pertinente sobre a questão da autonomia do Ministério Público versus a autonomia política do Governo. O Dr. José Paulo Albuquerque fará, quando comentar a interpelação do Sr. Deputado João Lobo, o comentário é isso. Se ele não fizer, depois eu farei.
Então, faça o Sr. Dr. José Albuquerque, faça o.
Bom dia a todos os senhores deputados. Obrigado pela oportunidade também de dizer aqui as nossas opiniões sobre
este importante projeto que tem, ao que parece, implicações constitucionais sérias. Eu gostava de abordar, tendo sido esta tarefa como foi atribuída pelo Dr. Rui Cardoso, a interpelação do Sr. Deputado João Lopo, para dizer que, de facto, a Eurojust é, digamos assim, uma unidade de cooperação judiciária que não é, obviamente, policial. E, portanto, a natureza judiciária, a proximidade com o poder judicial, digamos assim, a afinidade é mais óbvia, mas não é apenas um órgão de representação, ou seja, não estamos a nomear um membro nacional para ser representante num órgão internacional. A nova decisão Eurojust vem, aliás, vincar os poderes de operacionalidade do membro nacional. Eu lembro dois aspectos, se o puder fazer, para contextualizar a resposta e permitir uma melhor compreensão também da conclusão a que quero chegar, que a nova decisão Eurojust afiança logo de início, isto está no nosso parecer também, que a presente decisão não afeta a forma como os Estados-membros organizam o seu sistema judiciário ou os seus procedimentos administrativos internos com vista à designação do Estado do membro nacional e o estabelecimento das regras de funcionamento interno dos gabinetes nacionais da Europol. E depois diz, e a grande alteração trazida pela nova decisão é um pouco essa, que há um reforço da operacionalidade da nova decisão, melhorando a capacidade operacional da Eurojust através dos membros nacionais. Ou seja, é exatamente aqui, porque os poderes dos membros nacionais compreendem competências ordinárias, competências exercidas em coordenação com a autoridade nacional competente, poderes exercidos em casos urgentes, designadamente passam a poder formular e a completar pedidos para e decidir sobre cooperação judiciária. É isto que resulta da nova decisão. Os artigos são citados também no nosso parecer. Designadamente passam, incluindo instrumentos de reconhecimento mútuo como mandato de detenção europeu, e também podem passar a executar nos seus Estados-membros, receber, transmitir, facilitar, etc., segundo o artigo 9b, devendo informar a autoridade nacional competente do seu Estado-membro que, o número 2 deste artigo 9b parece obrigar, a prestar esclarecimentos quanto à execução de tais instrumentos de cooperação, se forem parcial ou inadequadamente executados. A questão significa. A questão muda de figura exatamente na interpelação que o Sr. Deputado faz, exatamente nesta perspectiva, aumentando-se os poderes operacionais, sendo a Eurojust uma interface na cooperação enquanto órgão coletivo ou colegial e enquanto membros nacionais. Os poderes que são atribuídos aos membros nacionais são poderes de grande interferência e de grande responsabilidade ao nível interno no que diz respeito ao desencadeamento de investigações, de cooperação, e os poderes dos membros nacionais, segundo o artigo 9A e 9F, por exemplo, são poderes, o nível de poderes é equivalente ao nível de poderes da equivalente à autoridade nacional. Ou seja, pode atuar como se fosse, e daí a necessidade de ser, eventualmente, também a categoria não é indiferente a esse nível, porque o Dr. Rui Cardoso fez questão e conseguiu demonstrar que, de facto, não há muita congruência em que seja um procurador adjunto, porventura, a dar instruções ou a pedir intervenções ou a solicitar iniciativas a um procurador-geral adjunto ou a um procurador da República. E esses poderes afinam-se e aprofundam-se em termos, digamos assim, de operacionalidade, quando podem passar a ordenar nos Estados-membros concretas medidas de investigação. É isso que a nova decisão traz, consideradas necessárias em reunião de coordenação organizada pelo Eurojust. Além disso, em circunstâncias excepcionais, e aqui a questão das competências de urgência é determinante para perceber e para levar à conclusão a que eu quero chegar também, sem prejuízo de tais competências poderem ser executadas por autoridades nacionais competentes, os membros nacionais passam a poder autorizar e coordenar entregas controladas, por exemplo, nos seus Estados-membros, e executar nos seus Estados-membros pedidos de cooperação judicial, ordenar nos seus Estados-membros medidas de investigação necessárias, etc. Artigo 9c da nova decisão. Em casos de urgência, quando não é possível identificar ou contactar a competente autoridade nacional em tempo útil, os membros nacionais podem autorizar e coordenar entregas controladas no seu Estado-membro e executar pedidos de cooperação judiciária relacionados com o Estado-membro, ficando obrigados a informar oportunamente a autoridade nacional competente. Eu escuso de prosseguir, está também no parecer, o que eu quero demonstrar e o que parece começar a ser evidente é que não é uma indicação formal para um órgão de representação internacional. É exatamente o oposto. E o ponto crucial que leva à questão de constitucionalidade e que se torna evidente é este. temos o risco de achar e levar para o debate político, em vez de tratar isto de forma institucional, de considerar que porventura um membro nacional pode ser um comissário político, com estes poderes de intervenção nacional, ao nível das investigações, da cooperação, da gestão da informação, etc. E este é um risco que põe questões constitucionais sérias, que o Dr. Rui Cardoso também referiu, e aí a possibilidade, a competência de nomear, e até o sistema que está, que de certa forma consta do anteprojeto, acaba por comprometer também o Procurador-Geral da República na indicação destes três nomes, com uma intervenção apenas formal do Conselho Superior do Ministério Público, comprometer com uma escolha de confiança, que por sua vez faz parte do elo de confiança que depois vai ser sancionado efetiva e materialmente pela escolha que o Governo faz. E, portanto, eu acho que, dados os poderes da operacionalidade que têm a ver com a execução de medidas de investigação criminal, de cooperação ou de intermediação, são estas, estão densificadas na nova decisão, vieram a ser consagradas também aqui no anteprojeto que faz a transposição, ou que executa a decisão, a nova decisão Eurojust, e podemos ter, de facto, aqui por via da nomeação para um órgão, aparentemente de representação internacional, de pressão judiciária, uma interferência efetiva, alterando completamente o modelo, os equilíbrios e a calibragem que falava o Sr. Deputado Jorge Lacão, na nomeação e na gestão dos quadros, que cabe por inteiro, deve caber por inteiro e constantemente cabe por inteiro. Tem sido esse o caminho, tem sido feito em termos de equilíbrio institucional ao Conselho Superior do Ministério Público. Ele cabe nomear e ao Procurador-Geral da República cabe dirigir. Na relação hierárquica que estabelece mesmo no próprio projeto, na dependência que o membro nacional está em relação ao Procurador-Geral da República, não há nenhuma reserva quanto a esse aspecto. No que diz respeito também à operacionalidade, não fazia sentido nenhum que isto estivesse estabelecido ou salvaguardado se de facto também não houvesse poderes operacionais e fosse só a mera função de representação que viesse a ser feita internacionalmente. Daí que nós não consideremos, ou de facto a observação que o Sr. Deputado fez com alguma pertinência, mas totalmente relativamente à questão do Tribunal Constitucional Italiano, dizendo que a Eurojust não tem natureza judicativa, é de facto verdade que as decisões e as sugestões não há poder vinculativo. O Tratado de Lisboa traz um outro modelo que ainda não foi desenvolvido, mas não nos podemos esquecer, é, digamos assim, a dupla face de Janus. Por um lado, o órgão colegial, que é a Eurojust, e aí não tem esses poderes que o deputado muito bem referiu e que está de acordo, que estamos de acordo quanto àquilo que foi a apreciação do Tribunal Constitucional Italiano. Mas depois a outra face, que é a face interna, aí têm poderes operacionais, não são poucos, pelo contrário, são bastante importantes, como resulta do próprio texto da decisão, e que eu aqui exemplifiquei. Terão eventualmente direito, terão até direito a participar nas equipas de investigação conjunta. Equipas de investigação conjunta são equipas que investigam, que recolhem prova. Quer dizer, mais do que isto, interferir na execução da política criminal através do exercício da ação penal ou da recolha de prova em termos de investigação, requer-se aqui, eventualmente, a questão é da opção, é evidente, mas o sindicato considera que a designação dos responsáveis da respectiva estrutura, seja ela para este órgão externo de cooperação judiciária, ao nível da União Europeia, cooperação judiciária e não política ou institucional. É evidente que depois os sistemas, como eu disse de início, a nova decisão salvaguarda aquilo que é a composição e a calibragem interna de cada um dos sistemas. Mas deve obedecer, no nosso ponto de vista, apenas à qualificação profissional e recusar ingerências governamentais que devem ser neutralizadas, assim como deve ficar à margem de interesses políticos conjunturais ou populistas, a que o Governo muitas vezes pode ceder por razões políticas, que o Ministério Público, enquanto membro nacional, porque isso subverte, do nosso ponto de vista, a posição institucional e a independência externa, que hoje tem feito o seu caminho nos fóruns internacionais, até no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Não é por acaso que a França, uma democracia, há muitos anos, não é, continua a ser condenada, porque a nomeação política dos cargos de Procurador da República e dos Procuradores da Cour d'Assises continua a ser um facto E a condenação que é feita, e eu tenho aqui alguns acordos que posso citar, não sei se têm pertinência, mas talvez não, do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, é taxativa. A nomeação política ou a intervenção de órgãos políticos, geralmente executivo, na nomeação de magistrados do Ministério Público, retira o caráter judiciário e a independência do órgão. E aqui, pelo que eu procurei sigilamente dentro dos condicionalismos que esta consulta também tem, acho que é óbvio e o risco é claro, exatamente por via dos poderes que são atribuídos ao Membro Nacional. Ou seja, há aqui algo de anómalo, de atípico, que não está em conformidade nem com o desenho constitucional, daquilo que é as funções da Procuradoria-Geral da República, que é um órgão complexo, que integra quer o Procurador-Geral da República, órgão unipessoal, e o Conselho Superior do Ministério Público, é quem cabe na divisão depois de poderes, claramente no Estatuto, o poder de nomear e de gerir, de classificar, de sancionar, e ao Procurador-Geral da República apenas o de dirigir. E isto não está de acordo, ou seja, isto não está plasmado, transferido, não está evidente, pelo contrário, num anteprojeto. Porque passa a ser o Governo a nomear, por proposta do Procurador-Geral da República, havendo uma intervenção apenas formal do Conselho Superior do Ministério Público, porque nos pode dizer que é outra. Não há uma consulta, como o Sr. Deputado CDS, Telmo Correia, referiu, não há efetivamente uma consulta, há apenas uma intervenção formal, que é verificar se há impedimentos legais. Aliás, em relação ao anteprojeto, ao primeiro anteprojeto de proposta de lei, eu acho que se agravou, de certa forma, até diminuindo os poderes de intervenção do Conselho Superior do Ministério Público. E era claro até na exposição de motivos a intencionalidade do anteprojeto ao referir claramente o seguinte. Isso foi feito e consta também do nosso parecer, que na exposição de motivos, coisa que foi eliminada depois neste último projeto, torna-se assim fundamental adotar a lei interna, consolidando a premissa de que este é um órgão da União Europeia dotado de personalidade jurídica, pelo que a competência para a nomeação do Membro Nacional deve permanecer na autoridade do Ministro dos Negócios Estrangeiros e do Ministro da Justiça. Isto foi depois transformado no segundo anteprojeto, que diz: torna-se assim fundamental adotar a lei interna, considerando a premissa de que as características judiciárias e as competências ao nível da investigação criminal impõem que o Membro Nacional da Eurojust, no exercício das suas competências, atue na estrita dependência do Procurador-Geral da República. De certa forma, mantém-se no corpo normativo o poder de nomeação no Governo, apenas retirou da exposição de motivos essa assunção clara de que era, de facto, esse modelo que tinha sido objeto de opção política ou legislativa. Não sei se respondi. Obrigado.
Pronto, e não tendo registro de mais intervenções, com o Sr. Deputado Telmo Correia,
é só uma brevíssima nota. Só uma brevíssima nota para clarificar um aspecto e para que ficasse claro, por exemplo, ao Dr. Rui Cardoso, na resposta que ele deu, o que eu quis dizer é que, na minha opinião, muitas destas discussões em relação à constitucionalidade advêm, na nossa opinião, de uma espécie de pecado original, que é a tal não configuração plena na Constituição da Procuradoria e depois, dentro da Procuradoria, das competências exatas do Procurador e do Conselho Superior, defendendo nós, em algumas matérias, um reforço de competências do Procurador, mas sem menosprezo ou sem desconsideração pelo Conselho Superior e as suas competências. Aí é que está. Agora, o senhor tem razão, quando remete para a lei, aí na lei e no Estatuto, como explicou também, de resto, agora o senhor Procurador já Albuquerque, quando remete para a lei, aí na lei e no Estatuto, as competências de nomeação estavam no Conselho Superior. Mas já é necessária essa remissão para a lei. Porquê? Porque a Constituição não tem essa clarificação e era isso que nós defendemos. Obviamente, dizendo isto, agradecendo os esclarecimentos que nos deram também da nossa parte e dizendo que muitas destas matérias, obviamente, na nossa opinião, poderão ainda merecer ponderação, e esperemos que assim seja, sendo que, enfim, dizia a deputada Cecília Nori há pouco, a maioria não é dona da proposta, a maioria terá intervenção e terá debate sobre esta proposta, mas não é nem a autora nem dona da proposta, por assim dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora sim, agradecendo a presença dos sindicatos magistrados do Ministério Público, damos por encerrado esta audiência e a todos. Boa tarde.